Convidados.
Terminou ontem em Ouagadougou, no Burkina Faso, o FESPAC, o maior festival de cinema africano que este ano assinala 50 anos de existência. Nesta edição, em competição, figura apenas um filme lusófono, Mabata Bata, do realizador moçambicano Sol de Carvalho, que é uma adaptação do conto de Miyakoto, O Dia em que Explodiu Mabata Bata, que figura no livro Vozes Anoitecidas, publicado em 1986, em plena Guerra Civil. Este relata a história de Azarias, um jovem cujo sonho era ir à escola como os outros, mas que não o podia fazer por ser obrigado a guardar o gado que serviria de lobolo ou dote para pagar o casamento do seu tio. Um dia, Azarias vê o melhor boi da manada, Mabata Bata, explodir ao pisar uma mina, o que fez fugir o resto do gado e com ele o lobolo. Com medo de represálias do tio, Azarias foge e o gado dispersa-se. O enredo e o fim é a magia do filme de Sol de Carvalho, que em relação ao conto introduz cerimónias de consulta de espíritos neste seu último filme. Sol de Carvalho, este seu filme adaptado do conto de Miyakoto, de um livro saído em 86, é um trabalho para si também, um exercício longo, que já escreveu há muitos anos, praticamente a quando da saída do filme. Como foi a gênese de tudo isso?
Sim, o Mia e eu trabalhávamos juntos na revista Tempo, quando ele começou a se lançar como escritor. E pronto, quando o livro saiu, peguei no conto e, mesmo sem lhe pedir autorização na altura, fiz o roteiro como um exercício de escrita para mim, para eu perceber o que eram as dificuldades e o que é que o roteiro implicava, etc. De modo que olhei para o conto de uma forma muito livre e entendi desde logo no princípio que para eu fazer uma longa-metragem eu precisava de introduzir alguns elementos que na história original do Mia não estavam presentes, né? E, portanto, desde o princípio que o guião do filme tem o lado espiritual da consulta aos espíritos que no conto original não existe. Né? No conto original, a história se fecha com a história do pastor, né? Portanto, o boi que explode, ele que vai, que foge, que depois volta e explode também quando está a regressar. Toda a parte do consulta ao espírito foi uma introdução que eu fiz no guião.
Precisamente, surgiu... não é essa introdução da cerimónia e do evocar dos ritos tradicionais que é tão presente na sua cinematografia, que dá uma dimensão, sim, mágica a um conto. Neste caso, o Godinho que explodiu uma bata-bata.
Não sei se posso estar completamente de acordo contigo, no sentido de que o Mia, pessoalmente, ele introduz muita magia nos seus contos, não é? Digamos que é um acréscimo de magia, se quisermos pôr assim, porque se reparasse no conto há toda uma ligação a uma ave que iria anunciar ali um problema, etc., que não existe no filme também. Portanto, eu acho que a magia do Miyakoto já está lá presente. Agora, neste caso, sim, no que se refere ao mundo mágico, aí sim, aí foi uma introdução minha e é, sem dúvidas nenhumas, uma coisa que me interessa bastante preocupar e que me preocupa bastante até do ponto de vista, digamos, filosófico, no sentido de que o que é que um Deus que tem o poder de ser Deus vai decidir sobre uma pessoa que provocou a sua própria morte. Portanto, no caso do mundo espiritual africano, em que o espírito sai do corpo, vamos dizer assim, de uma pessoa que viveu na vida real, não é? E no caso da morte dessa pessoa ser provocada precisamente pela pessoa que apela ao espírito para fazer uma bênção, eu achei que era um problema interessante. Quer dizer, eu, se fosse juiz, o que é que eu faria se tivesse que julgar a pessoa que me matou? E, portanto, a lógica simples seria uma vingança. Esta dificuldade do espírito de tomar uma decisão dessas do ponto de vista da lógica. E eu achei que isso era um tema muito interessante de colocar no filme. Um outro problema que não se desenvolve muito no filme, mas que estava um pouco no roteiro original, que era o facto dos espíritos não viverem num ambiente democrático, onde eles podem discutir com outras pessoas e conversar e tentar chegar a conclusões melhores. Eles estão sozinhos para tomar uma decisão. Portanto, eu queria, digamos, enriquecer a história colocando este segundo debate em questão, não é?
O filme passa-se no mesmo espaço temporal que o livro, ou seja, 1986, Guerra Civil, o boi explode devido a uma mina.
Confesso que me é um pouco indiferente, no sentido de que, de facto, quando escrevi a história original, a guerra estava em pleno. Aqui não é tanto uma presença forte de guerra em que as pessoas não têm tempo de pensar em mais nada, mas é, de facto, uma presença super presente no sentido de que ela influencia o modo de vivenda das pessoas.
E quando, e na sociedade agora tradicional moçambicana, o peso dos espíritos e do respeito pelos ritos tradicionais continua, e a catarsis da guerra civil e da reconciliação,
absolutamente,
da reconciliação nacional continua no momento preciso em que está na mesa de negociações de novo a paz e a desmilitarização da RANAM.
Sem dúvida, e vai continuar nos próximos anos, porque, digamos, de acordo com a teoria, não é? O apaziguamento desses espíritos que foram abandonados pelo corpo, não é? Porque o corpo morreu, vamos dizer assim, e colocados um pouco assim, sem saber muito bem onde estão, esses espíritos vão continuar a provocar problemas, porque eles próprios querem paz também. Portanto, a presença da guerra, desse ponto de vista, é um elemento perturbador à paz dos espíritos.
Daí o preâmbulo, portanto, do seu filme, quando acontece uma morte violenta, vou citar, o espírito da vítima fica sem casa, criando desgraças familiares. É preciso, então, que se realize uma cerimónia para o apaziguar e dar-lhe um novo lar. Este é o preâmbulo.
E precisamente
filme.
O filme termina quando o espírito é apaziguado e regressa, e diz, pronto, ok, agora já está tudo bem, isto é o que eu quero, ok, a negociação está realizada, só que, por azar, a guerra está presente e, portanto, recomeça outra vez o ciclo do problema, não é? Portanto, a tese que eu estava a querer defender finalmente era que, enquanto há guerra, não vai haver paz de espíritos.
E enquanto não houver paz de espíritos, não haverá a verdadeira reconciliação nacional.
Exatamente. No fundo, em última análise, é essa mensagem subliminar que está lá.
Porquê ter escolhido filmar em Chibuto e porquê a opção pela língua Xangana? Isto não reduz, de certa forma, um acesso ao público, mesmo se ele já existe legendado em português, francês e inglês?
E vai ser em espanhol e chinês também, e árabe. Tem a ver com as opções, não é? É evidente que se pensasse num público exclusivamente francês ou alemão ou português, eventualmente uma língua que fosse mais diretamente acessível para eles seria, se calhar, mais fácil. Mas eu gosto de fazer filmes que, mesmo que sejam dirigidos a plateias internacionais, não gosto de perder o laço inicial e essencial de onde eles resultam, não é? Ora, o filme é feito em Chibuto e, da maneira como as pessoas falam o Xangana, nunca poderá ser feito com o nível de uma interpretação, de uma entrada nos personagens, se fosse feito em português. Porque os atores teriam que pensar numa segunda língua que não dominam e daí chegar à representação. E é por isso que se torna sempre muito complicado fazer uma representação numa língua estrangeira. Porque obriga muito mais tempo de preparação, muito mais tempo de treino, até que as coisas estejam todas completamente assumidas, os conteúdos, para que depois se possa fazer a representação e, mesmo assim, uma transfiguração do ator para conseguir fazer essa representação de acordo com outros cânones. No caso, se você usa a língua local, especificamente Chibuto, porque o filme passa-se por uma região mineira, onde há uma tradição grande dos mineiros irem para a África do Sul trabalhar, e que, portanto, a língua Xangana também é falada de uma determinada maneira, e, portanto, isso tudo enriquece o filme a ponto de que, só para dar um exemplo muito concreto de como esta ligação à realidade era forte, durante as filmagens, nós permanentemente na noite tivemos que interromper filmagens porque estavam cerimónias, precisamente das cerimónias que nós estávamos a filmar, a acontecer na realidade ao nosso lado. Portanto, para criar esta dinâmica social que o filme tem, vamos lá, com esta realidade, embora o filme seja obviamente um filme de fantasia, eu achei que a língua Xangana era uma opção fundamental. Além do mais, eu acho que, como africano, temos um pouco a obrigação, e os filmes ajudam muito nisso, a, digamos, deixar testemunhos para o futuro de como é que as línguas locais fazem-se. Uma vez que essas línguas não são línguas fixadas, não é? É muito interessante que haja filmes que falem dessa maneira, porque daqui a 30 anos, como é que se falava Xangana em Chibuto? Ok, vamos ver o filme.
Ele simula o Tommy, Tommy, Tommy.
Vamos ver o filme político-étnico de Sol de Carvalho?
Não quero chamar isso. Eu entendo que a minha principal preocupação é fazer bom cinema. Agora, também não deixo de ter as minhas responsabilidades sociais, políticas, filosóficas, o que quiser chamar. Mas o meu principal objetivo é fazer bom cinema. Portanto, se o filme é mau, não interessa que as minhas intenções sejam muito boas, porque isso não justifica a obra. Portanto, antes de mais nada, tem que ser bom filme. Pronto, agora essas opções, para mim, deram por sofrimento.
Para voltar à língua Xangana, Saulo Carvalho, tal deve, sem dúvida, sim, também ter facilitado a cumplicidade com a população e o elenco, que é praticamente todo não profissional,
certo,
com exceção de quatro atores.
Certo.
Entre os
certo,
quais a própria
sem
feiticeira.
Dúvida. Embora tivesse criado, foi uma dificuldade suplementar em mim, não é? Porque eu não domino essa língua daquela maneira, de modo que eu tinha que ter uma pessoa, e na verdade era um dos atores, precisamente a que faz de feiticeira, que estava ao meu lado permanentemente a ajudar-me a tentar compreender se as coisas correspondiam exatamente àquilo que estava no guião, porque às vezes havia nuances que era preciso fazer, de modo que, para mim, foi o exercício mais difícil até, né? Para a equipe e para essa relação com a população, sem dúvidas foi muito mais fácil.
Né? O próprio Azarias, o guardador da manada,
sim,
no fundo um dos personagens,
sim,
principais a par da encarnação do espírito, é um não profissional que o Sol conheceu em Chibuto mesmo.
Sim, foi o resultado de um casting que nós fomos lá, passamos por três escolas, vimos vários miúdos que fizeram testes, até chegamos a ele, depois foi feito um treino. É preciso também perceber que há um bocado às vezes esta ideia do mito de que, pronto, as pessoas em África têm uma enorme capacidade de representar e, portanto, o que a pessoa representa logo. Não é verdade. Ela foi treinado por um diretor de atores profissional que durante um mês esteve no Chibuto a trabalhar com essas pessoas todas. Né? Eu acho que o resultado foi muito bom, mas não posso pôr nos meus ombros esse crédito, porque esse crédito pertence a uma diretora de atores que esteve com eles e que trabalhou muitíssimo bem para eles conseguirem entrar dentro dos personagens, etc. O Azarias é uma criança fantástica a trabalhar, além de ser uma pessoa muito disponível, sempre a tentar dar o melhor. Havia problemas, às vezes, com os chinelos, com a roupa, com essas coisas todas, sempre disponível. E uma pessoa com uma grande capacidade de entrevistar o personagem.
Que provavelmente, se calhar, até nunca teve a oportunidade de ir ao cinema.
Exato, mas depois, evidente, quer dizer, essa relação também foi tão forte que depois, obviamente, ele neste momento insiste comigo que quer ter uma carreira no cinema e na medida do possível, se puder estudar, porque não? No caso dele, concretamente, ele tem mesmo muito boa habilidade para isso. Claro que eu lhe expliquei que ser um ator profissional em Moçambique é difícil neste momento, mas há escolas e não sei o que é que vai acontecer. Mas o resultado foi muitíssimo bom, eu fiquei muito satisfeito com ele.
E que ecos tem tido dos diferentes festivais em que este filme já foi selecionado para as competições internacionais, por exemplo, Lausanne e Roterdão?
Na Europa, tenho que dizer que fiquei bastante surpreendido, quer em Lausanne, quer em Roterdão, por dois motivos concretos. É que as pessoas não quiseram elaborar muito sobre a questão da fantasia ou não fantasia, mas mais queriam entender o porquê das coisas, não é? Eles perceberam que a cerimónia que está introduzida no filme não foi uma coisa inventada por mim, obviamente foi trabalhada. A pergunta sistemática que me fazem é porque é que o espírito é mais velho do que teria a idade da criança. Eu costumo sempre responder qual é a idade de Deus. Deus pode ser uma criança, pode ser um velho. Essa é uma pergunta que se faz, mas a recepção tem sido muito boa. Eu tive sessões às 9 da manhã com 150 pessoas na sala. Portanto, a reação foi muito boa, especialmente em Roterdão, mas sempre tentando compreender aquele universo, não é? Porque é um universo que, sendo feito por uma pessoa que, de certa maneira, tem uma origem cultural europeia, como é o meu caso, tive que me despir, digamos, dessa carga que existe em mim para tentar fazer um filme completamente em respeito de uma tradição africana, né? E, portanto, as pessoas também ficam surpreendidas pelo facto de repente, aparecer um realizador que é um branco à frente deles.
E como é que essa realidade africana e os rituais e a tradição, o respeito por tudo isso, se entroniza na globalização, já que o filme tem sido, sobretudo, apresentado aqui pela Europa, além do FESPACO?
A questão principal é fugir ao folclore, não é? Pronto, eu acho que o filme foge a isso. É um filme que, pela história, pela maneira como ele é apresentado, se apresenta como um filme que respeita essa tradição, questiona algumas coisas dessa tradição, obviamente, okay? Mas com respeito de saber que essa tradição influencia no dia-a-dia das pessoas de uma maneira extremamente forte e violenta. Mas também sem deixar de pôr em causa que tradição é tradição, mas uma arma a disparar é uma arma a disparar. E, portanto, a guerra, com tradição ou sem tradição, é um problema grande, inclusive para que as pessoas possam viver em paz as suas tradições. Parece um paradoxo, mas é isso. De modo que eu acho que, desse ponto de vista, os debates que eu tenho tido na Europa têm corrido muito bem nesse aspecto. As pessoas têm sempre perguntado, questionado. Eu acho que é atual. Interrogar o mundo espiritual respeitando, não está aqui em discussão se acredita ou não acredita nele, tem questão de se respeitar e questão de o interrogar de uma forma tranquila. Fazendo essa interrogação às pessoas, e a reação do filme em Moçambique tem sido muito forte por causa disso, era uma coisa que eu queria fazer essa interrogação às pessoas, até que ponto é que nós podemos de facto nos relacionar com este mundo espiritual de uma maneira tranquila, não é? Ou não? Será que isto está correto? Será que a guerra nos deixa fazer isso? O que é que nós devemos preocupar-nos principalmente? Todas essas interrogações, e depois também dentro do mundo espiritual, quer dizer, como é que as coisas se processam, quais os seus mecanismos se processam? Que isso era uma coisa que eu estava muito interessado em fazer.
Ele se muda o Tomi, 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 ele se muda.
Qual foi a reação de Miyakoto quando viu a sua adaptação?
Disse só, eu fiquei muito sensibilizado por causa da poética, a ideia dos objetos, a maneira como os objetos são representados. Eu acho que representaste muito bem o meu universo, mas aquela história não é a minha história, é só apenas parte da minha história, é a tua história e eu a respeito como tal. Pronto, ainda bem que assim aconteceu. E pronto, eu acho que isso está absolutamente correto. Ou seja, não há uma solução mágica que dê para todas as adaptações e para todas as relações entre literatura e cinema, não é? Eu acho que depende dos livros, depende dos realizadores, depende do que é que se quer fazer e depende da comunicação. Tem acontecido que grandes romances dão grandes desastres em filme, também dão boas obras, às vezes obras literárias medíocres dão grandes filmes, e aqui neste caso a obra é boa, não há dúvidas nenhumas. E agora terei que saber se eu próprio estarei à altura de fazer um filme nessas condições ou não. Agora, no Varanda, estou mais a defender a minha história, né? Digamos assim. Eu ganhei um concurso, e aqui se trata de uma experiência que vai ser nova, em que já estou a escrever um romance do Miyakoto para fazer um filme, mas com o Miyakoto. Ou seja, ele é co-argumentista do filme Varanda de Frangipani, que nós estamos a escrever em conjunto. E esse é um desafio completamente diferente, porque se trata de...
Que é uma escrita a quatro mãos.
Em que o ato original é parte do argumento, não é?
É algo de inédito também para o próprio Miyakoto, que teve várias obras adaptadas para cinema.
Nunca fez um, exatamente. Eu nunca escrevi um guião, lançou-se nesta aventura, eu também, e esperemos que a nossa amizade e o nosso respeito um pelo outro, porque temos um grande respeito um pelo outro, permita que a gente vá superar as naturais dificuldades, puxa para aqui e mais, puxa mais para ali, não é? Que isso vai acontecer naturalmente. No caso, não prevejo grandes problemas porque quero muito respeitar a história da maneira como o Mia escreveu. Pronto, é um filme sobre velhos, sobre corrupção, sobre guerra, mais uma vez, mas eu acho que há uma identidade muito grande sobre o que se quer dizer no filme com o livro. Mas é estimulante experimentar, trabalhar com um escritor como colega para escrever um guião, não é? Ele tem que dizer, olha, isto como literatura funciona muito bem, mas como cinema não funciona, e ele vai dizer, olha, pá, espera aí que isto aqui, eu acho que essa interação vai ser muito interessante e muito boa, muito positiva.
A escrita cinematográfica não é a escrita literária de forma nenhuma, vão ter claro, que se arranjar aí um meio termo. O que pensou da adaptação pelo Sol de Carvalho do conto O Dia em que Explodiu uma Bata-Bata foi o que perguntamos precisamente ao autor do conto, Miyakoto.
Isabel, aquele filme, de certa maneira, não é meu. Quer dizer, há ali uma ideia, há uma inspiração, sim. E é isso que combinamos eu e o Sol, é que eu figurava no genérico que a história era inspirada num conto meu. Mas, de facto, o que eu acho notável é que o Sol partiu para uma história que é dele, de facto, e que é dele em todo sentido, no sentido da narrativa. Ele escolheu o mundo mágico, o mundo dos espíritos como o lugar central dessa história e tem uma linguagem que realmente é dele. Digamos, é isso que eu espero de um realizador quando faz um filme baseado num texto meu.
Exato, trata-se de uma adaptação. Por exemplo, o personagem do seu conto, a ave de mau ou bom agouro, não sei, Ndlati, não figura de todo em todo no filme, mas era um personagem importante no seu conto.
Sim, mas mais que isso, o meu conto era talvez dos contos meus que têm um fundamento muito preso, muito próximo da realidade, quer dizer, é a realidade da guerra. Eu não quis estar a introduzir ali fatores que pudessem distrair dessa crueza, não é? desse lado cru do mundo, que era a história simples de um menino que quer estudar e que vê esse sonho contrariado pela guerra e pelas relações de poder da família. Mas o Sol caminhou em cima disso e fez uma outra coisa e fez muito bem.
Diz-me que retrata o real, mas o lado tradicional, enfim, é sempre muito presente em todos os seus livros. O respeito pela tradição, o buscar... Sim. O profundo da terra, os enredos, aliás, deslocam-se raramente em grandes cidades, mas no campo profundo. Portanto, todo este respeito pela tradição é um tema recorrente em toda a sua obra.
Sim, eu acho que o Sol faz isso de uma maneira muito bonita, porque ele, do mesmo modo que eu quero fazer isso ao nível da linguagem, quero criar um cenário, uma paisagem das minhas histórias que sejam fundados num lado poético, não é? Eu acho que ele consegue fazer isso através de uma linguagem cinematográfica que é muito bonita, que é também fundada numa leitura poética do mundo. E, portanto, esse lado que a Isabel está a referir agora, de um certo olhar do mundo rural, digamos, uma coisa quase por via da fantasia, está presente no filme dele, dos dois modos, pela história, pela narrativa e pelo tratamento daquilo que é a cinematografia do filme.
Estética. Há um paralelo que podemos estabelecer entre dois livros seus adaptados para o cinema, este, O Dia em que Explodiu Mabata Bata, e O Último Voo do Flamingo. Em ambos os casos, o contexto é de guerra civil, as explosões devem-se a minas, como consequência da guerra, e é sempre como que uma vingança da terra perante a guerra. Este cenário, no momento em que se volta a falar de paz e de desmilitarização, continuam de atualidade?
Continua atual, infelizmente, no mundo inteiro, e continua atual em Moçambique, embora eu acho que nós estamos tão entretidos noutros assuntos, como estes da dívida oculta. E não temos conta que, por exemplo, esta semana aconteceram coisas que são fundamentais, como a integração dos quatro dirigentes da Renamo na hierarquia do Exército.
Ainda não todos, mas... ainda faltam dois, ainda não... dos 13.
Sim, pronto, mas quer dizer, eu acho que aquilo passou numa nota de rodapé e nós não demos... Isto era uma coisa impensável há um ano, não demos conta qual é o valor desse tipo de coisas, não é? Como passos, que ainda são passos, não é? Mas como passos para que a gente esqueça que aquela guerra alguma vez existiu em Moçambique. Infelizmente já temos aí uma espécie de uma outra pequena guerra em embrião. Estou a falar da guerra de Cabo Delgado, lá assim,
de exato, não, mais de 200 mortos desde outubro de 2017. Sim. E que o governo parece não conseguir fazer face de todo em todo. Mas ficando no cinema, eu sei, disse-me o Sol de Carvalho, portanto já não é scoop, que estão a preparar uma adaptação da Varanda do Frangipani, desta vez numa escrita a quatro mãos. Isso é também algo de inédito para si, embora a sua carreira com ligação primeiro ao teatro, depois ao cinema seja grande, enfim, a adaptação de obras suas, é a primeira vez que faz este exercício, certo?
Para cinema, sim, mas teatro não. Eu fiz com o Água Lunda três peças, mas foram textos construídos de raiz, não foi uma adaptação, mas escrevi a quatro mãos. Eu, Água Lunda, produzimos e agora vai ser editado em livro três peças de teatro escritas a meias. Né? Assim, nós partilhamos a criação desse texto. Agora, para cinema, é a primeira vez, sim.
E em que pé que as coisas estão? Já começaram o trabalho?
Digamos assim, temos o essencial, que é discutirmos como é que a história podia ser retomada agora, digamos, com esta distância.
Como adaptar a escrita literária à escrita cinematográfica?
Sim, sim, e as bases daquilo que seria a história no cinema, o guião do filme. Agora é mesmo só pôr aquilo no papel, digamos. Mas tivemos longas horas de conversa, de debate, e ele até, digamos, que avançou com uma primeira proposta sobre a qual vamos trabalhar os dois.
O Sol Carvalho continua a assumir-se como um artista provocador ou um documentarista e ficcionista do real?
Não vejo que as duas coisas estejam contraditórias, mas a função do artista eu acho que é sempre provocar, não é? Provocar no bom sentido. provocar reflexão, provocar sentimentos, provocar emoções, provocar, sei lá, até mudanças. Mas não sou um...
Não queria pôr em antagonismo as duas propostas. Queria provocador mais...
Não ponho. Eu
ficção
diria
do
assim,
real,
eu
mas também seguro... documentário, porque alguns dos seus filmes são meros documentários da realidade. Sim. Por exemplo, o Jardim do Outro Homem, estou a pensar, é o primeiro que me vem.
Pronto, eu não creio que essa visão seja correta, Isabela. Peço desculpa, mas não estou de acordo com esse ponto. É uma reprodução do real com uma transfiguração, ou seja, eu no Jardim do Outro Homem, de facto, entrevistei 30 meninas que tinham dormido com os professores. Mas isso não me impediu de que, em qualquer momento que eu quis, eu orientar a história mais para um lado ou mais para o outro. Isso é apenas uma questão de inspiração, uma questão de busca, uma questão de pesquisa. E nesse aspecto eu gosto muito de me inspirar no real, sim, sem dúvida. E a transfiguração que o cinema dá é absolutamente essencial. Então eu diria, eu bebo no real, mastigo... faço vários estômagos como os ruminantes, né? E depois vomito uma outra coisa que não é igual àquela que eu absorvi. Não é? É uma transfiguração e eu acho que é aí que se pode dizer que existe a arte. Não é?
Por outro lado, e agora em termos financeiros, a Praumarte, a sua produtora, é uma das coprodutoras deste filme, O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, com o Banda à Parte e a CPLP. Como é conseguir dinheiro em Moçambique para fazer uma longa-metragem?
Eu só posso dizer assim, ai... escrevi ontem no Facebook...
É uma busca cotidiana de cêntimos, de doadores.
Difícil. A lei moçambicana obrigava que em outubro tivessem indicado os concursos que deviam se realizar este ano e no último mês de fevereiro terminava um período para se indicar quais eram os montantes disponíveis para o cinema moçambicano. Isto era a grande novidade, a grande esperança da lei moçambicana. Infelizmente, desde que a lei existe, este preceito, que é o artigo 93, ainda não foi cumprido. Estamos, portanto, numa situação em que o Estado, que aprovou a lei, não está a cumprir a própria lei, infelizmente. Agora, obviamente, se vamos falar da lei do cinema, quando estamos a falar de problemas de dívidas ocultas e essas coisas todas, pronto, é a mesma coisa de falarmos de uma formiga ao pé de um elefante. E é obviamente que o país neste momento está completamente concentrado noutro tipo de problemas que não é tão... Mas infelizmente o apoio ao cinema ainda não se concretizou internamente. E é pena. Mas o que se nota é que cada vez mais há mais gente a querer fazer cinema em Moçambique, ir à luta e a fazer coisas. Mas até agora os nossos fundos principais para este tipo de trabalho têm sido no exterior.
Continua o seu projeto de cinema itinerante que lhe é tão caro num país onde praticamente não há salas de cinema?
Não, porque o que aconteceu foi que nós a Promarte acabou por adquirir o Scala, que pronto, Scala é uma sala histórica, icónica de Moçambique. Nós estamos aqui neste momento a tentar fazer do Scala uma espécie de centro cultural com um cinema alternativo. Estamos agora a recomeçar a fazer sessões com os filmes moçambicanos. Fizemos na semana passada uma Bata-Bata, os Impunidades Criminosas, agora estamos a repetir, depois vamos para o filme do João Ribeiro, depois vamos para o filme do Vicínio, modo que vamos fazer uma programação de filmes moçambicanos, estamos a discutir já com algumas pessoas no FESPAC por uma possibilidade de filmes africanos, portanto estamos um pouco concentrados em fazer do Scala um centro cultural que possa apoiar o cinema e especialmente o cinema alternativo africano e de outra parte do mundo. De modo que não é que deixamos, em Inhambane também estamos a tentar retomar, o cinema de Inhambane foi destruído por um ciclone, ainda não conseguimos recuperar o cinema, mas esses eram os dois sítios onde nós basicamente trabalhávamos com isso. Agora, claro, para este filme Uma Bata-Bata, estamos à espera só que acabe agora este período das chuvas para poder passar uns dias no Chibuto para fazer as sessões lá, não é? Que isso também é uma coisa que espero que vá ser muito interessante.
O realizador Sol de Carvalho e anteriormente o escritor Mia Couto foram os nossos convidados este domingo. Isto a propósito do filme Mabata Bata, em competição no FESPAC em Ouagadougou, que é uma adaptação do conto O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, de Mia Couto. Da 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 da
Uh-huh.